ao ser eleito numa fase tão difícil do julgamento de um colega para presidir o Conselho de Ética, eu procurei desde o primeiro momento de me imbuir da responsabilidade que esse cargo me colocava nos ombros, com espírito de justiça, com equidade e com respeito, procurei atuar desde o primeiro momento. Dando à defesa a palavra, até em momentos em que o regimento não vislumbrava qualquer possibilidade, conduzindo o processo de forma imparcial, também dando ao relator as condições indispensáveis para o desempenho de tão importante tarefa que ele delegara ao Conselho de Ética, o senador Humberto Costa. E ao ouvir o relatório profundo, bastante técnico, abordando os aspectos constitucionais, regimentais e legais da lavra do senador Pedro Taques, um especialista, um homem do direito, eu, apesar de não ter nenhuma alegria, como outros tantos já constataram, com esse processo, me invadiu a tranquilidade de que eu agi em todos os momentos com espírito de justiça e de equidade, observando a nossa Constituição, o nosso regimento e a nossa resolução número 20. Portanto, senador Pedro Taques, louvo a Vossa Excelência pela profundidade dos conhecimentos demonstrados como parlamentar, evidenciada neste relatório. O que Vossa Excelência escreveu é o atestado mais vivo e eloquente do conhecimento que tem, do direito e do respeito que tem ao acusado, não colocando em nenhum momento palavras que pudessem humilhar, que pudessem traduzir uma degradação contra o ser humano que é o senador Demóstenes Torres. E também essa tranquilidade se fortifica mais ainda na minha conduta à frente do Conselho de Ética, quando ouvi as palavras, eu posso dizer, elegantes, do defensor do senador Demóstenes Torres, o advogado e professor Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que ao defender o seu constituinte, o fez com humildade e com conhecimento. Nos deu uma lição de como o operador do direito, no exercício de suas funções, de suas atribuições, deve atuar respeitando as instituições, a democracia e a decisão legítima de os senadores, em face do acontecido, julgarem um de seus pares mais eminentes, o senador Demóstenes Torres. Eu até, conversando antes com o advogado doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, eu disse, olha, em muitas oportunidades, Vossa Senhoria teve direito de falar e eu concedi esse direito. Em outras, não tinha nem esse direito, mas eu concedi para ouvi-lo. que gosta de ouvir o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. A gente aprende muito com ele. Notadamente, a sua perspicácia, a sua inteligência e na condução da defesa do seu constituinte. Por isso, senhor presidente, não entrarei em maiores detalhes sobre esse processo, porque ele é sumamente conhecido de todos. Daqueles que participaram da votação do Conselho de Ética, das investigações que foram efetivadas, e também aqui, nesta Comissão de Justiça, quando recebemos a alentadora aula de direito, que foi proferida pelo grande jurista, senador e ex-procurador da República, nosso companheiro senador Pedro Taques. Agradeço a você, senhor presidente.
Obrigado, senador Valadares, presidente do Conselho de Ética. Eu vou dar a palavra ao senador Suplicy, senador Armando, e está encerrada a discussão na sequência. Senador Suplicy, tem a palavra.
Presidente, senador Eunício Oliveira, quando, em 6 de março último, o senador Demóstenes Torres foi à tribuna e fez aquele longo discurso que tantos de nós ouvimos com atenção, eu fui o primeiro a me sentir na responsabilidade de aparteá-lo e dizer do respeito que ele havia granjeado entre todos nós pelo seu conhecimento jurídico, pela forma tão assertiva com que, inclusive, tinha valores éticos dos mais altos e que eu esperava que ele pudesse aqui nos brindar com a defesa e o esclarecimento completo dos fatos, de maneira a que não estivéssemos hoje com a responsabilidade de estarmos colocando em prática o que está previsto no artigo 55 da Constituição. Perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. E a perda do mandato será decidida pela Câmara ou Senado pelo voto secreto em maioria absoluta. Isso ainda é reforçado pela Resolução 20 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, onde se consideram incompatíveis com a ética e o decoro a percepção de vantagens indevidas, tais como doações, ressalvados, brindes sem valor econômico, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. Pois bem, na medida em que foram publicadas as matérias jornalísticas sobre o senhor Carlos Cachoeira, naquele discurso no plenário, ele observou que não teria qualquer relação com o senhor Cachoeira, além de caráter estritamente pessoal, que não haveria relação de caráter econômico ou profissional que envolvesse o seu mandato parlamentar. Em verdade, no estado de Goiás e por muitos outros fatos anteriormente conhecidos da população ali, se conhecia procedimentos indevidos. Mas na sequência dos acontecimentos, e o senador Demóstenes, em oitiva no Conselho de Ética, veio a reconhecer que recebeu o aparelho de celular da marca Nextel, habilitado no exterior, e cuja conta da linha era paga pelo senhor Cachoeira. E ainda houve outros fatos importantes investigados pela Polícia Federal que estão contidas no relatório do relator no Conselho de Ética, senador Humberto Costa. E desta forma, considerando principalmente a quebra de decoro proeminente de ter havido a falta com a verdade, ainda que com muita tristeza nesta comissão de Constituição e Justiça, e tendo em conta o relatório do senador Pedro Taques, que, tal como outros senadores aqui disseram, eu sou testemunha do apreço que o senador Pedro Taques tinha pelo senador Demóstenes Torres. Tantas vezes ambos fizeram ponderações condizentes um com o outro, em uníssono, somando os conhecimentos jurídicos e que constituíam para todos nós, para mim próprio, que não tenho uma formação jurídica, verdadeiras aulas. Mas eu, que talvez não vote hoje porque sou o primeiro suplente, a não ser que chegue a minha vez, mas eu quero declarar que, nas circunstâncias presentes e também manifestando o meu apreço e respeito pela defesa feita pelo advogado Dr. Antônio Carlos Almeida Prado, de Almeida Castro, perdão. Muito obrigado, senador.
Almeida Castro. Eu quis falar corretamente, saiu, porque Almeida tem esse nome muito... Então, Almeida Castro. E, então, quero aqui manifestar que o meu voto será pela aprovação do parecer do senador Pedro Taques. Se assim votar, senhor presidente, se chegar a minha vez. Muito obrigado.
Como último orador inscrito, concedo a palavra ao senador Armando Monteiro e, em seguida, vou encerrar a discussão.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma brevíssima intervenção. Primeiro, para dizer que, em que pese o constrangimento que essa circunstância nos impõe, eu me sinto, dentro dessa circunstância, confortável, na medida em que constato que esse processo que se conclui agora, nessa etapa, foi todo ele marcado por uma estrita observância dos procedimentos legais, e eu diria não apenas legais, mas éticos, que deveriam pautar um processo que tem essa responsabilidade. E mais ainda quando podemos observar a forma absolutamente equilibrada e justa com que, desde o Conselho de Ética, quando o ilustre relator, senador Humberto Costa, proferiu um relatório absolutamente equilibrado, correto, que veio a merecer, inclusive, o apoio unânime dos seus pares naquele Conselho, e agora, com esse relatório sempre muito competente do ponto de vista jurídico, equilibrado, que foi exarado pelo ilustre senador Pedro Taques. Portanto, consola-nos a certeza de que o processo observou todos os preceitos legais, sem qualquer cerceamento, o que nos dá, portanto, nessa circunstância, a certeza de que temos aqui condições de votar, e eu o farei dentro em pouco, aprovando o relatório do senador Pedro Taques. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Não havendo mais oradores inscritos, eu vou dar a palavra ao senador Pedro Taques para suas considerações finais, se assim o desejar, e em seguida colocarei a matéria em votação nominal. Senhores senadores que se encontram nos gabinetes, em outras comissões, os assessores convidam os senadores a participarem aqui da sessão, porque a votação vai ser nominal e aberta por decisão da mesa, apoiada pelos senhores senadores, faremos votação nominal. Senador Pedro Taques, como relator, tem a palavra para as considerações finais.
Senhor presidente, apenas por dever de ofício e sendo econômico, a defesa alegou a respeito da acusação. Tecnicamente, aqui eu não me apresento como acusador. A defesa fez referência à relação entre a acusação e a deliberação. Isto faz parte do mérito. Regimentalmente, eu não posso penetrar neste tema. A defesa fez referência à prerrogativa de foro, que isto impediria o julgamento nesta fase, uma vez que lá teria sido violado o artigo 102, inciso 1, alínea B da Constituição da República. Ao meu juízo, isto também se apresenta como mérito. E, por fim, a defesa alegou o pré-julgamento. O Supremo Tribunal Federal tem alentado julgados sobre a não existência de impedimento ou suspeição em razão de pré-julgamento de parlamentares. A julgamento esse assentado no caso Collor e que se encontra na página do Supremo como julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal. Eu quero encerrar agradecendo ao senador Eunício e parabenizando pela condução dos trabalhos, respeitando o regimento e dando à defesa a oportunidade de defender a dignidade do representado. Isto é dignidade porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 8º, inciso 1, desde 10 de dezembro de 1948, coloca a dignidade e o devido processo legal, ampla defesa, como algo irrecusável. E também circundado pelo artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 5º, inciso 53 e 54 da nossa Constituição. A defesa é imprescindível e Vossa Excelência aqui exerceu o seu juízo de defesa, o que eu quero parabenizar Vossa Excelência e o senador Eunício pela possibilidade de que isso seja feito. Encerro, senhor presidente, dizendo que não há nada mais nobre, mais difícil do que julgar um semelhante. Não há nada mais nobre e mais difícil do que julgar um semelhante. Aqui nós estamos julgando a constitucionalidade e eu quero dizer aos senhores que fiz com total conforto. Com total conforto. Lembrando Nietzsche, quando ele vê uma concha que vai ser levada pelo mar, pela água, pelas águas do mar. Ele diz que existe um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque a concha vai embora. E alegria porque nós estamos fazendo a coisa certa. A coisa certa. Portanto, com total alegria, nós temos que nos recordar que não podemos ter nada contra o pecador. Precisamos ter contra o pecado. E aqui citando um filósofo católico, nós não podemos ter nada contra o pecador, e sim contra o pecado. Encerro dizendo que um senador da República, ele recebe esta denominação porque ele é um ancião que defende os interesses da República. E República quer dizer responsabilidade. República quer dizer ética. República quer dizer civismo. República quer dizer honestidade cívica. Portanto, nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. Não há nada mais correto do que obediência à Constituição.
Obrigado, senador Pedro Taques. Eu vou colocar em votação o relatório que conclui pela inexistência de vício de constitucionalidade, de legalidade ou de juridicidade do parecer que veio do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar do Senado Federal. Vou fazer a chamada nominal. Quem vota, senhores senadores? Senador Randolph, só para a atenção de Vossa Excelência, é para dizer que a chamada vai ser nominal e pode. Não, só para orientar a votação. Quem vota com o relator, portanto, pelo prosseguimento do processo para o plenário do Senado Federal, vota sim. Quem vota contrário ao seguimento do processo, vota não. Portanto, mais uma vez eu repito. Se aprovado o parecer do senador Pedro Taques, nós vamos dar encaminhamento ao plenário do Senado ainda na tarde de hoje. Se não, nós temos que arquivar o processo na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, decidi, com o apoio dos senhores, que a votação seria nominal para não ter nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de interpretação. Nominal e aberta. Como vota o senador Zé Pimentel?
Voto sim, senhor presidente.
Sim, com o relator. Como vota a senadora Marta Suplicy?
Com o relator, senhor
com o relator.
Presidente.
Como vota o senador Pedro Taques? Voto conhecido. Como vota o senador Antônio Carlos Valadares?
Voto com o relator.
Senador Jorge Viana?
Voto com o relator, senhor presidente.
Vota sim. Senador Inácio Arruda?
Senhor presidente, vou acompanhar o voto do nosso relator, votando sim.
Como vota o senador Eduardo Lopes?
Sim, com o relator.
Sim, com o relator. Como vota o senador Pedro Simão?
Com o relator.
Sim, com o relator. Senador Romero Jucá?
Sim, com o relator. Senhor.
Sim, com o relator. Senador Vital do Rego?
Sim, com o relator.
Sim, com o relator. Senador Renan Calheiros?
Com o relator.
Senhor. Sim, com o relator. Senador Luiz Henrique?
Com o relator, senhor presidente.
Sim, com o relator. Senador Francisco Dornelles?
Com o relator.
Sim, com o relator. Senador Aécio Neves?
Com o relator, senhor presidente.
Sim, com o relator. Senador Aloísio Nunes Ferreira?
Sim.
Sim, com o relator. Senador Álvaro Dias? Sim, com o relator. Senador Zé Agripino? Senador Armando Monteiro?
Sim.
Sim, com o relator. Senador Jim Agelo?
Sim, com o relator.
Sim, com o relator. Senador Magno Malta?
Sim, com o relator, senhor presidente.
Sim, com o relator. Senador Randolfo Rodrigues?
Sim, com o relator.
Sim, com o relator. Senador Sérgio Petacão?
Sim, com o relator, presidente.
Sim, com o relator. Então, tendo visto que o senador Zé Agripino não está presente, vota o seu primeiro suplente. Senadora Lúcia Vânia? Ausente. Senador Flecha Ribeiro?
Com o relator, senhor presidente.
Com o relator, sim, com o relator. Então, a unanimidade dos presentes foi aprovado por 22 votos a zero. É, o aprovado o relatório passa a constituir o parecer desta comissão, concluindo pela inexistência de vício de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade no parecer do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar do Senado Federal. A matéria será encaminhada à mesa e, uma vez lido, o expediente será publicado no Diário do Senado Federal e distribuído em avulsos para a inclusão da ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente reunião.